Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, nós estamos no capítulo 3 do livro, que ela intitula de Irritabilidade, Violência, Insegurança Pessoal e Desajustes Internos. Nós estamos ainda no primeiro subitem, que é Irritabilidade e Violência. Então, nós estamos trabalhando exatamente essas causas da irritabilidade e da violência, que não são causas ancestrais, são atávicas. Elas estão vindo conosco de muito tempo, né? E porque faz parte do nosso processo de evolução nas áreas do no tempo do primarismo, dos instintos. Agora nós estamos modificando, nós estamos crescendo, estamos aprendendo, nossos cérebros já nos capacitam a maiores entendimentos, maiores avanços. Então ela diz aqui, olha, as diversas terapias acadêmicas propiciadas pela psicanálise, pela psicologia comportamentalista e pela humanista, possuem valioso arsenal de recursos para auxiliar esses pacientes portadores de irritabilidade e de violência, por conseguirem desenraizar-lhes os conflitos do inconsciente que se exteriorizam na conduta habitual, convidando-os à mudança de comportamento, que é o passo essencial para a aquisição da saúde emocional. Então, é isso. Nós temos problemas que estão lá no inconsciente. E esses problemas surgem no consciente, voltando aqui àqueles estudos do inconsciente que nós fizemos. E agora precisa que a mente consciente trabalhe isso. Então, às vezes, eu vejo uma coisa assim, me dá uma reação, sabe? Isso é bom, sabe? É bom, porque eu vejo o que que eu tenho dentro de mim para arrumar. Às vezes eu vejo uma coisa, dá vontade de brigar, de gritar. Em vez de eu gritar e brigar, eu vou falar assim, olha o que que eu preciso me arrumar. Eu estou vivendo isso ainda. Eu tenho que me arrumar aí. Então, essas coisas que nos pegam de assalto, é para a gente pensar. Por exemplo, eu sou casado ou eu sou casada, de repente passa uma pessoa assim, sabe, que me chama atenção. Aí eu fico naquele enlevo, naquele devaneio. Aí eu falo, peraí, 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 olha o que que eu tenho dentro de mim para arrumar. Cadê a minha lealdade? Cadê a minha sinceridade? Cadê a minha fidelidade? Eu assumi um compromisso. Então, é bom para eu saber que eu não estou pronto ou pronta definitivamente, que eu tenho que arrumar. Então, esses estímulos que chegam para nós e que muitas vezes nos assustam, para a gente pensar, olha, eu estou precisando dar uma olhada nisso aí, né? Então, existem vários métodos que oferecem uma grande contribuição terapêutica para esses como para outros tormentos que não podem ser desconsiderados, desde a sua apresentação gestual durante a consulta até os confrontos estratégicos com o conflito da irritação e da violência, mediante a apresentação discreta de novas metas que interessem ao inconsciente que se encontra no comando desse mórbido procedimento. Tá vendo? O que a gente está falando? Então, se ainda está no meu inconsciente, eu tenho que arrumar. E quando eu arrumo, ai, que bom, que beleza. Fiquei livre disso. Dali a pouquinho, aí vem de novo aquele negócio. Eu falo, ainda tem um pedacinho para arrumar. Vamos arrumar? Sabe, você se autoconstrói, você é o ourives de você mesmo, você é uma joia, você é o próprio ourives dessa joia. Isso é fantástico, meus amigos. No momento em que te entende assim, nossa, a vida tem, ela te dá a cada instante uma chance de você se conhecer. Não é? Eu estava fazendo essa gravação aqui com vocês, então de repente eu tive que parar para atender um telefone do meu filho. Ele olhou para mim e falou assim, pai, vem almoçar comigo hoje, que ele está lá na casa da avó dele. Vem almoçar comigo hoje. Ah, meus amigos, que coisa linda. Você fica assim, meu Deus do céu, como que você é importante na presença de uma criança, não é? Então você sente assim uma estima grande, você é pai, você é mãe, e eles precisam de você. É importante pensar assim, sabe, prezados ouvintes? Pensando que a vida me oferece a cada minuto para eu me ajustar perante as leis de Deus. Há sempre uma grave preocupação terapêutica ancestral para a busca do porquê, da origem do distúrbio, o que é muito válido. No entanto, também merece cabido redefinir-se papéis e despertar-se para novas estruturas de referência. Novas estruturas de referência. Porque se eu ficar só pensando e agindo como eu agia antes, eu vou ficar parado no tempo. Eu fico olhando para ontem, para trás. Aliás, a gente vive sempre pensando no ontem, né? Ah, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo. Porque o hoje ainda é uma proposta. Mas nós temos que pensar nessa proposta também do hoje. Para mudar as referências, né? Então, hoje as minhas referências têm que ser diferentes. As minhas referências de ontem eram sexo, bebida, droga, era prazer a qualquer custo, era poder, era dinheiro. São referências que eu tive. E agora, quais são as minhas próximas referências? Eu tenho que reestruturar as minhas referências. Através do choque emocional, utilizando-se de conduta equivalente ou indiretamente, mediante criatividade que induz o paciente à conquista da harmonia e dos seus benefícios, deve-se recorrer a narrativas que produzam interesse, nas quais se podem introduzir palavras-chave que serão entendidas pelo inconsciente e logo decodificadas para erguê-lo ao patamar da razão, do entendimento e da amizade. Esse parágrafo é sensacional. Então o inconsciente vai trabalhar com palavras-chave. Nós já trabalhamos com imagens, né? O inconsciente trabalha com imagem o tempo todo. Então agora, se eu jogo uma palavra-chave para o inconsciente, então, se antes eu era favorável, por exemplo, à irritabilidade, eu digo para o inconsciente, não à irritabilidade. Ele vai trabalhar isso. A imagem que vai se surgir é a de uma pessoa mais tranquila. Então, quando vem o processo da irritabilidade, eu vejo automaticamente uma pessoa tranquila. Eu me vejo tranquilo. Eu estava dizendo para vocês que eu estou lendo um livro para ser publicado ainda, e chama Aconteceu na Galileia. Então tem um processo impressionante, um personagem que ele tem sonhos do passado dele, e cada vez que ele sonha, aquelas imagens do inconsciente vêm à frente, vêm à consciência dele, e ele fala assim, meu Deus, eu não sou isso que eu estou querendo ser agora, eu já fui melhor um dia, já vivi momentos melhores. Então ele vai buscar aquela referência do momento em que ele foi bom, do que ele foi justo, para trabalhar o presente, o aqui e agora. Que nós já vivemos isso, sabe, prezados amigos? Nós já fomos bons e justos em vários momentos. Só que a gente perde essa referência, sabe? É preciso que a gente trabalhe essa coisa em nós. Nós não somos de agora. Nós não somos mesmo. Muitos de nós já vivemos aí até em outros planetas. E viemos para cá até como refugiados, exilados. Estamos aqui há muito tempo. Então é preciso modificar essas referências. É isso que o Evangelho de Jesus está nos propondo. É isso que a doutrina espírita está nos propondo. Essa coisa mais aprofundada, sabe? Não é só o ir ao centro e assistir uma palestra, tomar um passe, tomar água fluida. Isso tudo faz parte do contexto, mas não é o contexto em si. É preciso algo mais. Emmanuel fala assim, quer ver? Para você começar, a boa vontade dá. Agora, para prosseguir, preciso algo mais. Esse algo mais é essa necessidade do aprofundamento. É quando eu paro de ficar rindo, brincando, distraindo, dando beijinho para cá e para lá, só isso, e peço e chego para alguém de direito e falo assim, me explica essa coisa aqui. Eu não entendi bem o que que André Luiz disse aqui, não. André Luiz aqui falou uma coisa que eu realmente não entendi. Tem gente que fica contestando André Luiz. Isso tem acontecido muito. Porque não estuda, não entende André Luiz e contesta. Não é? Então, contesta Allan Kardec. Allan Kardec aqui está atrasado. Outro dia chegou aqui para mim um livro para eu ler. Um editor me pediu para dar uma olhada lá, para dar uma opinião. Nossa, mas o moço está completamente equivocado. Ele quer corrigir Allan Kardec. Peraí. Allan Kardec foi escolhido a dedo por Jesus para vir aqui. E eu quero corrigir. Ah, porque o tempo passou nada. Século XIX está muito dentro de nós ainda. Nós estamos precisando muito de voltar até antes do século XIX. Em casos de portadores de esquizofrenia, irritadiços e violentos, provavelmente essa terapia não lhes conceda a saúde desejada, mas isso pode brindar a contribuição valiosa para uma existência social harmônica, despertando-lhes a afetividade e a motivação, o interesse e a responsabilidade que se lhes constituam desafios difíceis de ser assumidos. No transtorno esquizofrênico, sem dúvida, a terapêutica psiquiátrica faz-se relevante e necessária. Não obstante, a psicológica também possa ser introduzida no momento adequado. É que ela está colocando esses problemas de psicopatias, né? Então é preciso que se arrume. Claro que tem conserto, vamos dizer assim, né? Talvez não agora aqui nessa encarnação, mas já começa o trabalho. Avante nós conseguiremos a reestruturação daquela pessoa. Então nada é perdido, nada está perdido em se relacionando ao espírito. O espírito é soberano, o espírito é imortal. Ele não vai ficar na imortalidade sofrendo. Então, se está um problema agora difícil, mas vai ter solução. Então, tem que começar essa solução agora. A mudança interna do paciente por meio da conversação que aborda o transtorno sem o enunciar, usando as expressões que normalmente o ferreteiam, mas agora apresentando significativos diferentes, como, por exemplo, louco, loucura. Por amor e afetividade, infelicidade e desgosto em contexto próprio, ou seja, modificar isso. Esse cara é louco, essa pessoa aí, ó, não dá não, é pirada. Olha isso aí, tem que mudar, porque nós estamos tratando de irmãos para irmãos. Você gostaria de ser chamado de louco, de pirado, de doido, o que for? Então isso só agrava problemas. Veja como é que é diferente quando você estuda a vida à luz da doutrina espírita, à luz da psicologia analítica que a Joana está propondo para nós. Então isso vai, se você fala em amor, afetividade, fala em felicidade, isso vai soar no esconderijo do inconsciente, vai soar de forma salutar no esconderijo do inconsciente, onde o mesmo se refugia e de onde poderá ser retirado sem danos para o comportamento. Então você chama a pessoa para a realidade dela, mas usando palavras doces, usando palavras que ele entende que ele é capaz de superar a si mesmo. Descoberto o conflito, a abordagem sugerirá, mediante a linguagem própria de confrontação indireta, a maneira como o paciente tomará conhecimento da dificuldade, usando-se palavras com interpretações positivas, que irão diluir a fixação perturbadora que as mesmas produziam anteriormente e o levavam à fúria e ao desinteresse pela convivência em sociedade. Foi feito um estudo lá no São Paulo dos adolescentes que fogem de casa. Por que que eles fogem? Depois eles são achados, enfim. Então, lá no serviço social lá da Prefeitura de São Paulo, eu tenho uma amiga que trabalha lá, ela me disse o seguinte: olha, a grande parcela diz que é por falta de uma conversa aberta e boa com os pais. O pai sempre fala assim: você não tem jeito não, menino, você está perdido já. Então a pessoa não gosta de ouvir isso. Você não tem mais jeito não, você é um peste, você... Nossa, para que você nasceu? Você só me dá trabalho. Ah, amigo, você também nasceu um dia. Alguém te pegou para criar, foi seu papai, foi sua mamãe, sua vovó, enfim, quem foi lá. E você era tapaviada também. Porque não tem criança. Criança santinha é criança doente. Nós não temos ainda santidade no mundo, vai? Isso vai acontecer lá na frente. Daqui uns, vai lá, 1000 anos, aí as crianças vão ser tudo santinhas. Mas hoje não. Hoje esses espíritos retornam com grandes problemas psicológicos, precisando ser arrumado. Aí você já vai taxando aquela criança de responsável, de isso, de aquilo. Vamos conversar. Vamos dialogar, né? Com vagar, estabelece-se um laço de confiança entre o enfermo e o seu terapeuta, que se manterá um passo distante, embora conservando seu amigo e não mais aquele que pretende penetrá-lo com a sonda da inquirição, a fim de descobri-lo no seu esconderijo secreto, onde sua vida se desenvolve com liberdade e sem limitações coercitivas impostas pelo relacionamento social, suas leis e compromissos. É isso que eu estava falando. Então, se existe o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, você pai, você mãe, irmão, tio, avô, avó, também podem ser terapeutas. Vá com calma, conversando com esses adolescentes, com essas crianças, para ver o que que tem lá no esconderijo dela, mas sem que ela perceba que você está querendo sondar-lhe. Não, vai conversando. De repente, a pessoa está querendo... Eu tinha uma livraria, e um dia chegou uma jovenzinha lá de 12 anos. Moço, eu queria um livro de lendas. Aí eu falei assim: nossa, eu vou ter aqui. Qual que você quer? Você quer Chapeuzinho Vermelho? Ela olhou para minha cara e falou comigo assim: moço, eu quero lendas da Grécia, lendas nórdicas. Muito bem, fica por aí, né? Estabelecidas essas metas prioritárias, o enfermo poderá conquistá-las com segurança, desse modo realizando suavemente a mudança interna das aspirações e abrindo-se a novas experiências saudáveis com compensadores. É isso. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.